A partir de agora, na Rádio da Família.
Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder.
Caminhando com Jesus.
Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós?
A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Como Maria Santíssima, devemos nos alimentar da palavra de Deus, guardá-la em nossos corações para colocarmos em prática nas nossas vidas. Vamos aprender com o Padre Léo.
Uma menina anauim, ou seja, da periferia, camponesa. Uma menina pobre, da periferia, que sabia rezar de cor 14 textos da Bíblia. O cântico de Nossa Senhora, baseado no cântico de Ana, que está no livro de Samuel, e em várias outras passagens, somam 14 textos do Antigo Testamento. Muito interessante que na genealogia de Jesus vai se fazer sempre blocos de 14, 14, 14 gerações, duas vezes 7, que 7 é o número da perfeição. Parece que até nisso Nossa Senhora era perfeita. Nossa Senhora tinha uma comunhão íntima com a palavra. E eu queria dizer algo a você que eu venho dizendo há muito tempo. E Padre Jonas então vem dizendo há muito, muito, muito mais tempo e colocando em prática na Canção Nova. E é preciso que todos os filhos e filhas do Padre Jonas da Canção Nova reassumam, se deixaram de lado esse compromisso diário de alimentar-se com a palavra de Deus. Eu queria fazer um desafio a você. Se você nunca leu a Bíblia, ou se você já leu, eu queria convidar você a colocar como grande desafio para ser semeador da paz: eu vou ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse a partir do dia 1º de janeiro, hoje. E se você ler 3,5 capítulos por dia, o dia que chegar 31 de dezembro, você terá lido os 1.334 capítulos da Bíblia Católica. Você terá saboreado os 35.568 versículos que a Bíblia tem ensinando Deus dizer para você, de todas as formas possíveis, o quanto que Ele ama você, o quanto que Ele quer curar a sua vida, o quanto que Ele quer restaurar a sua história. Existem muitos métodos. Padre Jonas tem um livro fabuloso, A Bíblia Foi Escrita para Você, método que eu usei das primeiras vezes que li a Bíblia, que graças a Deus já li muitas e muitas vezes, e hoje eu vou retomar no avião indo para Santa Catarina, porque vou celebrar lá a missa na praia no final desse dia, lá em Itapema, como faço todos os anos. Vou ler os meus 4 capítulos diários de Bíblia, independente de tudo que eu tiver que ler de Bíblia, para pregar, para falar, para rezar. Esse é um compromisso que eu tenho assumido há alguns anos, e digo a vocês, não só saber para falar, mas saber para viver. Eu tenho sentido a força curadora, a força renovadora da palavra de Deus na minha história, na minha vida. Celebrar a festa de Maria, Mãe de Deus, é assumir um compromisso de ser como Maria, a mulher cheia da palavra. Se você quer de fato assumir esse compromisso, eu faço esse desafio. Basta 4 capítulos por dia, mas tem que ser fiel. Faça como o Padre Jonas nos ensina: sem Bíblia não tem almoço, ou não tem janta, ou não tem cama. Depende da hora que você escolheu. Você escolheu para ler a Bíblia de manhã, todos os dias, então sem Bíblia não tem café. Significa que aquele dia que você levantar rápido, está atrasado, não dá de tomar, de ler a Bíblia, ótimo, então não toma café. Vai em jejum? Ué, por que, que as coisas de Deus não têm que ser tratadas, no mínimo, ao mesmo nível? Tá bem, você programou que vai ler o seu horário de leitura, será antes do almoço, ótimo, todos os dias, antes do almoço você vai tirar 15, 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo. Hoje não dá tempo, então não almoça. Ou não janta. E se por acaso não deu tempo antes do café, você ficou sem café, antes do almoço já está sem almoço, antes do jantar você já está nesse dia lindo de jejum, não leu a Bíblia? Não tem cama. Comece a fazer isso. E eu duvido se daqui a um ano você não estará dando um testemunho de uma transformação renovadora na sua história. Comece a fazer isso. E eu duvido se você ainda estará cultivando vícios de droga, de prostituição, de pornografia, de masturbação, de impureza, de namoro sujo, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Comece a fazer isso. E eu duvido se daqui a um ano você ainda está com depressão, ainda está cheio de diz que me diz, cheio de vícios e mais vícios que o mundo vai fazendo você se tornar essa pessoa fraca, essa pessoa amarrada com coisas tão pequenas. Comece diariamente a ler 4 capítulos da palavra. Você vai ver o que a Bíblia é capaz de fazer na sua história. Maria se manteve inteiramente de Deus, porque alimentou dia e noite, guardava no seu coração a palavra de Deus. Se eu não guardar no meu coração a palavra de Deus para valer, eu não vou participar do banquete da Eucaristia, eu não vou participar do banquete da reconciliação, eu não tenho o que que eu vou semear, se eu não tenho semente. A semente é a palavra. Sem a semente da palavra, não vai nascer nada. Nada.
Maria vivia em oração. Maria provada no sofrimento. Maria guardava no coração. Jesus, um alento. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, Jesus, por mim. Maria, que não se rebelou. Maria, por nós ofereceu. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem Jesus por mim. Ó Maria, ensina-me a ser assim.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado.
Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus começa a anunciar a vinda do Paráclito e convence aos discípulos de uma verdade difícil de engolir. Ou seja, convém para vós, é oportuno para vós que eu me vá. É um grande discurso de despedida. Os discípulos estão entristecidos, acabrunhados pela ausência de Jesus. E, no entanto, convém que eu vá, para que venha o Paráclito. Por que isto? Porque, veja, com a vinda do Espírito Santo, com a vinda do Paráclito, se inaugura uma nova forma, uma nova presença de Jesus entre nós. Uma presença mais íntima, uma presença mais constante. Vejam, Jesus ressuscitado, agora, fisicamente, ele se encontra no céu. No céu e, claro, sacramentalmente, nos sacrários aqui da terra. Mas nós podemos, a todo momento, recorrer a Ele. Jesus é verdadeiramente uma presença no nosso dia a dia, mas não uma presença física. Física, Ele está no sacramento, mas uma presença virtual. Não se deixe enganar pela palavra virtus, em latim. Virtual não tem nada a ver com computador, tem a ver com força. A presença virtual quer dizer o seguinte: nós temos o toque da graça do ressuscitado, porque é Ele quem nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado em Jesus ressuscitado. Veja, eu quero que você entenda bem. Lá no céu, nós temos desde toda a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acontece que o Filho veio a este mundo e se fez homem. Agora, esta humanidade de Cristo, corpo e alma, não é? É a humanidade do Cristo. O Cristo quer dizer o ungido. É agora um ser humano tão unido à pessoa divina do Filho que recebe todo o agrado do Pai, todo o amor do Pai. E o nome do amor do Pai é o Espírito Santo. É por isso que no batismo de Jesus, os céus se abrem e essa voz celeste do Pai diz: eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu agrado, toda a minha complacência. E o Espírito Santo, pairando em forma de pomba, atesta essa realidade. Então veja, o amor do Pai é derramado no Filho e agora no Filho encarnado Jesus. Acontece que este amor do Pai, o Espírito Santo, agora, com a subida de Jesus aos céus, pode transbordar da cabeça para os membros da igreja. Então, a imagem, aquela imagem do óleo sendo derramado sobre a cabeça, mas um óleo tão abundante que ele vai escorrendo, né, até todo o corpo e toma conta do corpo inteiro. Portanto, este amor do Pai derramado sobre Jesus ressuscitado agora transborda sobre nós. Por isso, convém, é oportuno para vós que eu me vá. Por quê? Porque agora a presença de Jesus se dá no fato de que nós recebemos o Espírito de Jesus. Ou seja, nós recebemos este óleo que antes tocou a cabeça, que é Jesus ressuscitado, e agora pode tocar a nós também. Mas para isto, é necessário que nós nos afastemos do pecado que é denunciado por Jesus aqui nesse Evangelho, o pecado de não crer nele. Ele sobe para o Pai, nós não o vemos, mas ali já se dá a justiça, ou seja, a santidade, não é? A humanidade de Cristo é totalmente glorificada e a santidade, a justiça se derrama sobre nós. E é por isso que Satanás está julgado. Nós que antes éramos escravos do demônio, agora fomos libertos, porque tendo recebido o Espírito de Deus, não temos mais um espírito de escravos. O espírito que escravizava os seres humanos, Satanás, mas temos o espírito de filhos livres que clama: Abba, Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Clamamos fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos a unção de Deus sobre nós. Derrama teu fogo. Céu,
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
Onde celebrar? Parágrafo 1182. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor, de onde dimanam os sacramentos do mistério pascal. Sobre o altar, que é o centro da igreja, é tornado presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor para a qual o povo de Deus é convidado. Em certas liturgias orientais, o altar é ainda o símbolo do túmulo. Cristo morreu verdadeiramente e verdadeiramente ressuscitou.
Venho me derramar, pois eu sei que nada sou longe do teu amor. Mesmo assim tu me amas, mesmo assim me alcanças. A minha miséria, tua misericórdia, eu reconheço, és o meu Deus. Eu reconheço, só tu és Senhor. Minha paz, meu bem querer,
diante do teu altar, venho me eu sei que nada sou longe do teu amor. Mesmo assim tu me amas, mesmo assim me alcanças. A minha miséria na tua misericórdia.
Eu reconheço, meu Deus.
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
No dia 16 de maio, nós celebramos São Simão Stock. Ele nasceu na Inglaterra no ano de 1165. Teve a oportunidade de estudar em Oxford e aos 7 anos já desenvolvia muito bem os seus estudos. Porém, aos 12 anos, ele decidiu levar uma vida afastada da sociedade. Foi uma floresta e, a partir de então, passou a morar dentro de um carvalho antigo oco nesta floresta, numa vida de eremitério. Portanto, oração, contemplação e penitência era a vida de Simão Stock a partir dos 12 anos. Ficou nesta vida afastado por 20 anos. Depois ele teve um sonho e a Virgem Maria dizia que missionários do Monte Carmelo, da Ordem do Carmelo, passariam por aquelas terras e ele deveria acompanhá-los e ingressar nesta ordem. A partir deste sonho, então, ele voltou para a cidade, estudou teologia, se tornou padre, atendia os pobres, atendia os mais necessitados e o seu povo, esperando o cumprimento desta profecia que lhe foi revelada no sonho. Os missionários não chegavam, até que no ano de 1213, eis que os missionários do Monte Carmelo chegaram até as suas terras, e ele pôde então segui-los. Ingressou na Ordem dos Carmelitas e por 3 anos se desenvolveu muito na virtude, tanto que no ano de 1216 ele se tornou o superior geral da Ordem na Europa. Passado alguns anos e décadas, a Ordem ela sofria perseguições, principalmente de outras ordens religiosas que tinham também inveja, porque muitos jovens ingressavam na Ordem do Carmelo. E assim, São Simão Stock conclamou que todos os membros da Ordem do Carmelo passassem a pedir a intercessão de Nossa Senhora para que protegesse a Ordem e pudesse então ter sinais de que a Ordem continuaria à frente, mesmo diante das perseguições. E em 16 de julho de 1251, Nossa Senhora, que nós chamamos Nossa Senhora do Carmo, apareceu a São Simão, lhe entregou o escapulário e disse que este seria um sinal de proteção de toda a Ordem do Carmelo, dando-lhe também o privilégio de que quem levasse esse escapulário com devoção, estando na Ordem do Carmelo, ganharia o céu. Mais tarde, é claro, essa devoção de Nossa Senhora do Carmo se espalhou. Hoje nós temos o escapulário. Na descrição desse vídeo você encontra também o link de um vídeo falando sobre Nossa Senhora do Carmo. São Simão Stock recebeu então de Nossa Senhora um sinal do céu. E mais tarde, no dia 13 de janeiro de 1252, o Papa da época deu um decreto reconhecendo e apoiando a Ordem do Carmelo e também dando-lhe a possibilidade que eles abrissem novos conventos na Europa. Assim, primeiro o sinal do céu e depois o sinal neste mundo de que a Ordem de Nossa Senhora do Carmo estava protegida. São Simão Stock, ele continuou sua vida de virtudes e morreu com 100 anos, quase, no ano de 1265. Hoje pedimos a sua intercessão para que perseveremos, mesmo diante das perseguições, e que Nossa Senhora interceda por nós e nos proteja, e que nós saibamos perseverar sempre. São Simão Stock, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Dai também a esse servo privilégio que a nobres e a pobres não negou, um sinal que sobre os ombros colocou. Ó flor do Carmelo, esplendor do céu, dai também a esse servo privilégio que a nobres e a pobres não negou. Sinal que sobre os ombros colocou.
Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito, senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas e as súplicas que durante 4000 anos lhe fizeram os profetas e os santos da antiga lei, para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
Corredentora, Mãe do Salvador, ó Maria, venham todos sempre a louvar, ó Maria,
Corredentora, Mãe do Salvador.
Oh, Maria,
venham todos sempre a louvar.
Oh, Maria,
cantem juntos aos querubins e também junto aos serafins. Teu amor pra sempre aqui.
Salve, 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 rainha.
Teu olhar doce e terno amar.
Oh, Maria,
esperança, paz, fé e amor.
Oh, Maria,
cantem juntos aos querubins e também junto aos serafins. Teu amor pra sempre aqui. Salve, 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 rainha.
Fruto do vosso ventre.